Olá, como é bom ter você aqui conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o podcast e por falar em educação da ABMS. Eu sou a Carol Augusta e o nosso tema será inclusão e acessibilidade na educação superior.
Se você pegar o calendário e olhar as datas comemorativas em dezembro, vai se surpreender. Porque nós não temos apenas o Natal e o Réveillon, viu? Temos também o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 3 de dezembro. Essa data foi criada para informar a população sobre todos os assuntos relacionados à deficiência, seja ela física ou mental. E também para conscientizar sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em diferentes aspectos da vida social, como a política, a economia, a cultura e, claro, a educação. E aqui falaremos especialmente da inclusão e acessibilidade na educação superior. Eu trago aqui alguns dados importantes para o nosso debate. No Brasil, existem 12 milhões e 748 mil brasileiros, de acordo com o IBGE, com alguma deficiência. É muita gente, nós não podemos ignorar isso. E na educação superior, de 2018 para 2019, o número de estudantes com deficiência matriculados na universidade por meio da reserva de vagas cresceu 11,2%, de acordo com o Censo Superior da Educação, apurado pelo INEP. Apesar desse crescimento, as pessoas com deficiência representam apenas 0,56% do total de matriculados em cursos de graduação do ensino superior, com 48.515 alunos em 2019. E desse total, 62,5% estão em instituições particulares de ensino superior. Vamos abordar esse tema?
Temos aqui conosco Celso Nisquier, presidente da ABMS e reitor da Uni Carioca, a Érica Felipe, consultora de acessibilidade, e nada mais, nada menos que Laís Souza, ex-ginasta, palestrante e aluna universitária da Estácio. Olá, Laís, como você está? Tudo bem?
Olá, tudo bem, graças a Deus. Coisa tudo boa. Certo, espero que a gente tenha um bate-papo legal hoje.
Nós também. E aí, Érica, como é que estão as coisas por aí?
Olá, tudo bem? Está tudo bem, né? É uma oportunidade ótima participar desse podcast, né, com um assunto super importante, né, que é a acessibilidade, a diversidade e a inclusão no ensino superior.
Joia, Érica. E o Celso, meu grande companheiro de podcast, tudo bem?
Carol, prazer estar aqui com você de novo, com a Laís, com a Érica. Acho que é um assunto que todos vão gostar muito, porque é muito importante e há muito o que fazer a respeito de inclusão e de acessibilidade no Brasil.
Com certeza. E a gente vai começar o podcast de hoje falando um pouquinho da história da Laís. Laís, todo mundo conhece você, eu sou sua fã já desde o início, já deixo logo aí divulgado. Nós conhecemos sua história de sucesso no esporte, o que aconteceu depois do acidente, essa mudança radical na sua vida. O que te motivou para voltar a estudar, entrar numa universidade? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa decisão, por que você resolveu voltar a estudar e o curso que você resolveu escolher.
Bom, eu resolvi voltar a estudar, uma porque eu acho muito importante e a outra foi pelo momento mesmo que eu estava vivendo. Eu acho que, como eu não sabia exatamente o que eu queria naquele momento, se eu ia conseguir, né, se eu ia alcançar por conta do mundo ao redor e o tamanho que era a minha deficiência ali naquele momento. Então, eu decidi que eu ia estudar justamente para que lá na frente eu não tivesse mais essa, sabe? Então eu quis realmente trazer para dentro para eu ter mais um resultado de vida, mais uma coisa no meu currículo, sabe? E não deixar também a mente vazia e curtindo, sabe, aquele momento que eu estava passando, que não era legal. Então foi essa o porquê da minha decisão de voltar a estudar.
E quando que você voltou e qual curso que você escolheu?
Bom, eu voltei no começo de 2016, eu comecei a fazer psicologia, né? E depois eu acabei parando e comecei história, né? Mas a psicologia, eu estava visando tanto porque não teriam muitas tarefas, como que eu posso dizer, que eu teria que sair da sala de aula, sabe? Essa movimentação, eu pensei nela, então, antes do curso. E também visei uma faculdade que tivesse aí as adaptações tudo direitinho para me aceitar.
E por falar em adaptação, eu gostaria de ver com a Érica que explicasse um pouquinho para a gente o que é uma instituição de ensino acessível.
É aquela instituição que busca remover barreiras, né? Antigamente, a deficiência utilizava um conceito, era o conceito médico, né? Então, a deficiência estava atrelada à questão biológica da pessoa. E hoje em dia é utilizado um outro conceito, em que a deficiência é o resultado da falta de acessibilidade. Ou seja, quando existem barreiras, aquele ambiente é deficiente. A barreira, ela não é só arquitetônica, né? Quando nós pensamos em adaptação dos ambientes, geralmente as pessoas pensam em colocar um corrimão, em construir uma rampa. Só que vai muito além disso, né? As barreiras arquitetônicas são importantes e realmente são obstáculos que precisam ser removidos, mas nós também temos barreiras atitudinais, né? Que são comportamentos e atitudes que acabam atrapalhando a participação social das pessoas com deficiência. Barreiras nas comunicações, né? Tem pessoas com deficiência auditiva que utilizam Libras, deficiência visual que utiliza Braille. Hoje nós temos poucos recursos ainda para ter uma comunicação mais efetiva com esse público. Barreiras tecnológicas, né? E falando de educação, barreiras pedagógicas. Então, existe a necessidade de ter planos de aula direcionados para as deficiências, e nós temos diversos tipos de deficiência, então nós não podemos engessar um plano de aula para um tipo específico de deficiência. Então, as instituições que pensam nessa abordagem relacionada às barreiras e como removê-las são instituições mais acessíveis.
Eu posso falar uma
coisa? Esse é o ponto de vista, claro. Claro, à vontade.
Não, eu acho que o que foi muito legal para mim quando eu entrei para fazer psicologia na Estácio não foi essa coisa da adaptação física do lugar, mas eles colocaram um computador para mim, para que eu pudesse eu mesma fazer as minhas anotações, sabe? Fazer do meu jeitinho, e também um banheiro, sabe? Perfeito, que caberia minha cadeira, com um cuidador que daria para eu deitar, enfim. Então, foram pequenas as mudanças que a instituição teve que fazer, mas que para mim foi essencial para continuar. E o principal, que eu acho, foi que eles me deram tempo, sabe? Não ficaram me apressando, querendo que eu fizesse tudo igual a turma estava fazendo, mas me deram tempo, me deixaram respirar, se eu precisasse sair da sala, voltar ou qualquer coisa assim. Então, foi aí que eu me senti respeitada, sabe, por estar passando aquilo ali com eles. Achei legal.
Isso sim é inclusão, né? Realmente é você respeitar o próximo de acordo com como a pessoa é, independentemente das suas limitações, né? E aí eu passo agora a bola para o professor Celso, como representante da ABMS, na sua visão aí como também gestor de um centro universitário. Quais são os desafios aí que as mantenedoras, que as instituições de ensino enfrentam justamente para fazer essas adaptações aí, para tornar o ensino superior mais acessível?
Olha, Carol, eu acho que nessas duas falas anteriores, né, a fala da Érica e a fala da Laís, dando um exemplo concreto, você vê como é grande o desafio, mas ele está à altura das instituições. Essa postura de entender a questão como a questão de se vencer, de se remover barreiras, foi o grande desafio inicial das instituições, né? Todas, no início, entendiam que a questão se resolvia com mexendo na arquitetura, né? E aí isso já era representativo da acessibilidade. Então, houve um trabalho grande de sensibilização para explicar que existem barreiras de atitude, existem barreiras de comunicação. agora mesmo com o EAD e os meios híbridos, as barreiras tecnológicas têm que ser vencidas. E o resultado final é esse, quer dizer, é um aluno, uma pessoa com deficiência se sentir respeitada, porque isso é o que se precisa, né? Não é um favor que a instituição faz, é simplesmente o reconhecimento das diferenças e das barreiras existentes para pessoas com deficiência. Então, acredito que as instituições estejam se adaptando, se adaptaram, muitas delas, com bastante sucesso. Ainda há muito o que fazer, porque algumas dessas barreiras mencionadas pela Érica, elas são barreiras sutis, né? Não são barreiras facilmente identificáveis, não é mais um corrimão. Por exemplo, a atitude de uma pessoa do atendimento, é a atitude da pessoa do call center, quando recebe uma chamada. Mas eu creio que as instituições estão respondendo à altura, até porque esse é um dos itens hoje avaliados pelo MEC nas visitas em loco que fazem as instituições. Então, eu creio que a conscientização é maior hoje em dia e ainda muito pode ser feito, principalmente, como eu falei, para remover barreiras que muitas vezes não são visíveis, mas que existem.
Com certeza, Celso. Realmente a gente tem que lançar um olhar especial para essa questão. E Laís, depois que houve o acidente, acredito eu que muitas pessoas com deficiência começaram a se identificar com você pela sua superação e agora então, sendo uma graduanda e em história, né? Todo mundo querendo também se dedicar aos estudos. Mas o que a gente percebe também é que não há uma garantia de permanência do aluno com deficiência em uma universidade. Na sua opinião, o que você acha que isso pode acontecer, hein? Qual é a principal dificuldade que se encontra aí ao longo de um curso de graduação?
Eu acho que tudo começa com a parte financeira. Pelo menos aconteceu comigo, porque, querendo ou não, meu acidente foi há pouco tempo. Fazem 6 anos já, mas faz pouco tempo. Então, o meu conhecimento é pouco, perto de quem já está há muito tempo passando. Mas o pouco que eu posso dizer, eu acho que é isso. Começa na parte financeira, né? A pessoa até tem a possibilidade de ter uma ajuda da parte do governo ali, mas acaba sendo pouco. E o pouco que é, ainda tem que ser dividido aí pela família, né? E não acaba sendo voltado para a saúde da pessoa com deficiência, envolve outras coisas aí da parte da saúde, que é a pessoa tá muito tempo sentada, então pode ser que tenha uma ferida. Então, ela sair de casa também já tem uma demanda de tempo, né? Que até chegar já se atrasou, a pessoa teve que acordar 3 horas antes, mas mesmo assim se atrasou, falta o dinheiro, então acabar fazendo o EAD é mais confortável, mas ainda a parte financeira pega. Essa parte, saúde, alguém para poder cuidar também é caro. Então, para mim, o que peca é o financeiro.
Você falou uma coisa interessante aí sobre EAD, né? A gente tem visto aí, por conta da pandemia, uma procura maior, não só por pessoas com deficiência, mas também como público em geral. E aí eu vou fazer uma pergunta tanto para a Laís quanto para a Érica. Com relação à tecnologia na inclusão de pessoas com deficiência. Vou começar primeiro pela Érica. Como é que tem sido esse cenário? Assim, as plataformas digitais, realmente está havendo uma inovação tecnológica com um olhar especial para a acessibilidade? A Érica entrou bem um pouco rasa nesse assunto, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, hein, Érica?
A tecnologia, ela faz toda a diferença na experiência do aluno com deficiência ou sem deficiência. E para o aluno com deficiência, ela é um fator importante porque ela garante autonomia, né? Como a Laís falou, ela optou por um curso EAD, o EAD tem crescido, né, consideravelmente nos últimos anos, e a tecnologia é fundamental para tornar esses sites acessíveis, melhorando a navegação. Hoje nós temos normas e leis falando sobre o uso da tecnologia e normatizando essa questão da acessibilidade na internet. E muitos sites hoje nós já encontramos aquele ícone da acessibilidade e o próprio usuário consegue fazer a navegação utilizando o leitor de tela embutido já no próprio site, ferramentas que alteram o contraste da tela para quem tem baixa visão, por exemplo. Hoje nós temos ferramentas que convertem imagens e textos em áudio, então isso facilita muito o estudo, né, se tratando de educação. E os grandes fornecedores de tecnologia, como Google, Microsoft e Apple, que estão nas mãos de grande parte da população, têm ampliado também o desenvolvimento de ferramentas para auxiliar, né, o usuário. Então, ferramentas por controle de voz é muito importante para quem tem dificuldade de mobilidade, né, criação de documentos acessíveis. Então, esses documentos precisam ser criados de forma acessível para que sejam reconhecidos nos leitores de tela, né? A extração de textos das imagens também agora de forma mais automática, utilizando o reconhecimento de caracteres. Então, isso tudo traz, auxilia nos estudos e, posteriormente, também no mercado de trabalho. Hoje, nós temos mais de 1.000 advogados com deficiência visual, por exemplo, e o curso de Direito é um curso que envolve muita leitura. Então, esses recursos de tecnologia são fundamentais para que eles consigam se manter na graduação, se formar e continuar utilizando isso durante o seu trabalho, né, vida profissional.
E você, Laís, viva a tecnologia a nosso favor?
Sim, eu acho que tem sido um grande aliado, assim, ao longo, sabe, da minha vida e, óbvio, depois da minha deficiência, antes também, mas principalmente agora, desde meu carro, minha casa, uma inteligência artificial, eu poder acender a luz e apagar o ar-condicionado, uma cadeira de rodas. Eu ainda queria puxar mais a atenção dessa galera ainda para o nosso ramo, porque ainda falta, sabe, gente que olhe com mais carinho mesmo e que chegue até as pessoas, que às vezes já existe, mas a gente não consegue chegar ou não consegue simplesmente pagar, porque é um valor muito alto. E isso, acho que tem feito toda a diferença aí no meu dia a dia. Confesso que tem gente que nem tem ainda o dinheiro para ter os celulares aí, porque eu acabei fazendo algumas reuniões, né, com alguns cadeirantes, outros tetraplégicos. E alguns não tinham celular, então tinha que pedir emprestado ou pegar da própria mãe, enfim. Então, mas é um caminho que eu acho que vai abrir grandes portas e quem sabe até um robozão aí para que eu possa voltar a caminhar, sabe? Ou voltar a mexer um braço. Isso aí é um dos caminhos que eu venho sonhando até.
Com certeza, é uma das nossas grandes esperanças aí. E sim, tomara que cada vez mais se invista mais para que haja essa acessibilidade, né, Laís? Bom, você tocou num ponto interessante, porque tem muito mais a ver com uma questão social do que pela própria deficiência, né? Isso tem a ver também com políticas públicas. E aí eu volto a pergunta para o Celso com relação a sistema de cotas, sistema específico para o ingresso de pessoas com deficiência na educação superior. Existe uma legislação específica para isso, Celso? O governo pode aumentar esse número aí de ingressos? O que, você tem a nos dizer?
Eu acho que o governo pode agir. A política de cotas normalmente é feita a partir de uma identificação de uma necessidade de correção histórica. E, obviamente, a gente sabe que as instituições, historicamente, não eram preparadas para receber pessoas com deficiência. Então, o estabelecimento de cotas se justifica nesse aspecto. Mas é importante lembrar que, tão importante quanto o acesso à instituição de educação superior, é a permanência. Então, eu vejo que, a médio e longo prazo, é muito importante não só abrir espaço para alunos que sejam, para pessoas que sejam deficientes, mas também para garantir que elas permaneçam. Porque quando você ingressa numa instituição e ela tem barreiras intransponíveis, você acaba não retendo aquele aluno. Eu gostaria de estudar os dados desses que você trouxe, Carol, para ver desses que ingressam, quantos permanecem. Será que a permanência é equivalente, por exemplo, a um aluno, a uma pessoa sem deficiências? Eu creio que não. Eu acho que essas pessoas acabam tendo dificuldade de se manter, mesmo que elas passem a ter acesso à educação superior. Eu faço isso como um exercício, tá? E proponho isso. Quer dizer, todo diretor de escola, de universidade, deveria um dia sentar numa cadeira de uma pessoa com deficiência e percorrer a sua instituição naquela cadeira. Ou então, colocar uma venda nos olhos e circular pela sua instituição para poder ver as barreiras que, muitas vezes, nós que não nos colocamos no lugar do outro, não conseguimos enxergar. Então, na minha avaliação, é tão importante quanto garantir o acesso e garantir também a permanência através de uma cultura que estimule o acolhimento, que estimule o reconhecimento, que estimule o rompimento dessas barreiras que a gente sabe que existem.
É um grande exercício, viu, Celso? Realmente vendar os olhos ou andar numa cadeira de rodas, né? A gente que está acostumado, habituado a usar todos os nossos sentidos, né? Quando a gente impede que um se prevaleça, realmente tem gente que fica totalmente perdida, né? E eu queria saber um pouquinho mais da Érica, como consultora de acessibilidade, o que, que você já viu por aí que você ficou impressionada, seja pelo ponto negativo e pelo ponto positivo?
Durante esses anos que eu tenho trabalhado como consultora de acessibilidade, eu já visitei inúmeras instituições, né? E muitas vezes as instituições, elas querem fazer as correções de acessibilidade, só que por falta de uma referência de um profissional de acessibilidade, elas acabam fazendo de forma que não atendem às normas. E as normas, elas foram pensadas e desenvolvidas, inclusive, por pessoas com deficiência, né? A própria BNT, ela tem um comitê com pessoas em cadeiras de rodas, né? Pessoas com deficiência visual, que estudam e criam esses parâmetros. Então, esses parâmetros são importantes e precisam ser seguidos. E muitas vezes as instituições fazem as adaptações, achando que estão fazendo a adaptação de forma correta, e acabam tornando o banheiro inadequado. O banheiro é uma das áreas assim, mais críticas que eu vejo hoje durante as minhas avaliações. Né? E a posição, por exemplo, das barras, há todo um estudo para aquelas barras terem aquela posição. Então, esse é um ponto negativo. Assim, eu acredito que todas as instituições, não só de ensino, né? Todas as áreas, os segmentos, precisam contar com o auxílio de um profissional da acessibilidade para que realmente essas normas sejam seguidas, porque tem, né, um motivo para existir todo esse posicionamento. E de positivo, eu conheço algumas instituições que, além de preparar o aluno, né, a faculdade, ela deixa de ser só um local de graduação e também faz parte da política social da instituição. Então, elas começam a levar muito a sério a parte do estágio, porque é a hora que o aluno ainda está na graduação e ela precisa começar a ser inserida no mercado de trabalho. As pessoas com deficiência depois têm muita dificuldade ainda, infelizmente, de conseguir um emprego na sua área de formação. Então, eu vejo que as instituições de ensino que estão buscando parcerias com empresas para que as pessoas com e sem deficiência, mas levando para a área da pessoa com deficiência, consigam estágio ainda durante a graduação, é super positivo, né? Porque a pessoa vai ter, de repente, a primeira experiência de trabalho e isso vai impactar profundamente em toda a sua vida profissional.
Laís, você concorda com a Érica? Você também já vivenciou algumas situações um pouco aí constrangedoras e você se surpreendeu em algumas situações?
Cara, com certeza, com certeza. De me surpreender, ainda não. Mas, assim, já peguei, óbvio, banheiros preparados e tal. Achei bacana. Mas, na maioria das vezes, é o contrário. Né? Eu acho que o que eu mais sinto é, por exemplo, ao redor daquele lugar. Então, se eu for... vamos falar da instituição. Vou nessa instituição, vou me apresentar lá e vou ter que pegar um ônibus. Então, eu sinto que ao redor ali, até eu conseguir chegar no ponto de ônibus, até eu conseguir, né, descer, pegar o ônibus e tal, chegar ali, não ter nenhuma dificuldade, eu acho que é onde acontece o problema também, sabe? Também. Ou não ter elevador e simplesmente não conseguir subir. Então, isso sempre vai acontecer e acontece comigo, eu tendo, sabe, assim, possibilidades, tendo alguém para cuidar de mim, cuidadores, minha família, mas tem muita gente que não tem o familiar para cuidar, que tem a dificuldade de sair da cama, tenha dificuldade porque talvez não tenha nem cadeira. Eu ouvi uma história uma vez de uma menina que o pai dela estuprava ela e ela ficou tetra e só tinha o pai para cuidar. Então, tem sempre muitas histórias que acabam sendo bem piores que a minha. Então, isso me traz motivação, sabe, para seguir. Ixi, já ouvi história de pai e mãe roubarem o próprio filho, de baterem. Então, assim, é um buraco tão fundo que, no fim das contas, a parte estrutural acaba sendo pequena. Então, você fica até meio vacinado para querer cobrar daquela parte. Você quer tanto a outra parte, suprir aquela carência de talvez não ter família ou não ter um apoio, ninguém para te esperar lá para cuidar de você, que essa parte estrutural acaba ficando em segundo plano. Então, é isso.
Interessante, Laís, exato, porque muitas universidades, inclusive, não só por conta da pandemia, têm feito muito um trabalho de acolhimento. A gente, inclusive, já até falou disso aqui no podcast, né, Celso?
Como a gente tinha falado, né, o acolhimento hoje é cada vez mais importante. Eu diria até potencialmente muito mais importante ainda em tempos de aulas remotas. A ideia de acolhimento é simples, a ideia de que o aluno se sinta ouvido, respeitado, que haja uma atenção para as necessidades individuais de cada estudante, sendo ou não pessoa com deficiência. Eu acho que a instituição do futuro, ela terá que ter o acolhimento como um de seus papéis principais. Não é mais até um diferencial. Eu acho que as pessoas buscam, até para que elas possam se engajar presencialmente com outras pessoas, e esse será o grande desafio pós-pandemia, né? Para onde nós vamos voltar depois das aulas remotas? Vamos voltar para uma instituição que tem que ser acessível, que tem que ser acolhedora, que tem que privilegiar a diversidade, porque é isso que é interessante. O conhecimento, ele vai até a pessoa, hoje em dia, pelos meios tecnológicos. Mas a pessoa, para ela ir até outras pessoas, ela precisa se conectar com essas pessoas. E o professor em sala também tem que ter essa visão de atender as necessidades individuais de cada estudante. E o pedagogo, o professor formado, ele é craque em entender as diferenças. Porque nós, quando falamos até de pessoas com deficiência, nós associamos a imagem, por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas ou uma pessoa com uma deficiência visual. Mas existem também as deficiências cognitivas, aquelas que muitas vezes impedem a captura, o aprendizado de uma forma mais ampla, né? São na categoria, eu diria, de deficiências mentais. E esses alunos também merecem ser acolhidos, também merecem participar de um ambiente social, construtivo. Eu sou contra qualquer tipo de isolamento de pessoas, por qualquer motivo, seja deficiência ou qualquer outro. Eu acho que o ambiente de uma sala, a interação entre pessoas diversas, diversas por vários motivos, por diversas por diferentes ideias, por diferentes formas e apresentações, ela enriquece. Essa é a cultura de uma instituição de ensino acolhedora, aquela que sabe respeitar as diferenças, mas não é só respeitar. Ela acolhe e se utiliza das diferenças para construir um ambiente de aprendizagem mais rico, mais diverso e mais engajador. Esse será o grande desafio para as instituições de educação superior no futuro pós-pandemia. Não vai haver um reset, ou seja, não é simplesmente apagar tudo e construir uma coisa nova. É uma evolução. E a evolução se dará no sentido de uma dinâmica de sala onde o acolhimento e o respeito às diferenças seja fator de destaque.
Sem sombra de dúvida, Celso, a gente espera realmente aí que tudo isso que você falou se concretize, né? E a gente já está chegando ao fim do nosso podcast, eu queria saber um pouquinho mais da Laís. Quando que você se forma, Laís? Qual a previsão?
Ainda falta um tempo, eu acabei de começar. Eu comecei o ano passado, sim. Estou tentando aí me esforçar para encaixar, né? Uma das grandes dificuldades é encaixar tanto os meus treinos de fisioterapia quanto estudo para uma palestra ou outra e mais o meu estudo aí com a história. Então, ainda vai longe.
Tem um bom caminho ainda pela frente, né? E quando você se formar, o que você pretende fazer? Você quer seguir realmente aí na licenciatura? É licenciatura em história?
Só que não, eu não quero, na verdade, seguir isso. Eu tô fazendo muito mais para para suprir aí uma vontade que eu já tinha. Eu gostava quando criança, mas a minha intenção mesmo é continuar nesse ramo de palestras, de propaganda, né? Publicidade em geral. É essa a minha intenção.
Show de bola. E que dica você daria aí para as pessoas com deficiência que ainda estão em dúvida se estudam ou não, se dedicam? Você falou de questão de tempo também, se adaptar. Que dica você daria?
Cara, eu acho que a dica é só começar. Eu acho que tem que começar, não é? Sabe, colocar a atenção ou o seu dom, né? Se for criança, então, principalmente, eu acho que tem que dar atenção para o que a criança gosta, né? A gente tem que suprir aí a nossa base, dar atenção para a base, porque lá na frente é quem vai fazer a gente respirar, né? E evoluir. E começar, né? É a única coisa que eu diria, assim, tem que começar e se empolgando, porque normalmente você escolhe um curso, talvez não se apaixone por ele, comece outro, mas começar.
Independentemente se a pessoa tem deficiência ou não, né, Laís? Isso é mesmo.
Independente, assim, às vezes, claro.
Quantas e quantas pessoas começam um curso e finalizam e não terminam, justamente porque não se identificam com o curso e tentam de novo. O importante é sempre estar buscando conhecimento, né? Isso que a gente prioriza muito aqui, inclusive no nosso podcast. Mas a disciplina de ser atleta ajudou na sua rotina, nos seus estudos, na sua vida aí como estudante, como universitário?
Ajudou muito, muito. Como eu sempre me cobrei demais, né? Agora, para essa minha vida, que querendo ou não, não deixa de ser um... né, um formato atlético, né, por sempre estar aí com as tarefas. No momento é um tipo de cuidado, em outro é outro, então não para. Esse autocobrança me faz diferente para os meus horários, para fazer as provas, para entregar um trabalho. Então essa cobrança acabou sendo positiva, sabe, para mim hoje.
Perfeito. Para a gente finalizar, Érica, para a gente dar uma dica aí para os nossos associados que costumam nos ouvir, qual o primeiro passo que você indica para uma instituição para trilhar um caminho de inclusão plena e efetiva?
Eu acredito que todas as instituições precisam responder a uma pergunta. Né? Quais são as ações que a minha instituição de ensino tem realizado com relação à acessibilidade e inclusão? Eu acho que fazer essa autoavaliação é super importante. E planejamento é fundamental, né, para todas as áreas. E na área da acessibilidade, não deixa de ser. Então, ter um plano de garantia de acessibilidade é fundamental, porque é um instrumento de inclusão. Ele vai se basear em todas aquelas dimensões que eu falei lá no início. E isso auxilia também para envolver todas as pessoas da instituição. Desde as pessoas que trabalham na área de atendimento, então na secretaria, por exemplo, para adotar formas para eliminar as barreiras na comunicação, quando um aluno vai buscar uma informação sobre algum curso, por exemplo. Na biblioteca, os funcionários, de que forma eles podem eliminar as barreiras e investir em tecnologia, por exemplo. Hoje nós temos scanners que fazem a leitura dos livros. Dos professores, por meio de como é que eles vão apresentar esse conteúdo de forma mais acessível. E os alunos, claro, né, que têm uma visão, eles são usuários desse serviço, então eles conseguem mostrar, identificar os pontos que precisam ser melhorados. E a adoção de um plano de garantia de acessibilidade que tem todas essas barreiras, né, essas áreas, essas dimensões da comunicação, atitudinal, tecnológico, pedagógico, ele traz vários benefícios. Um, que ele aumenta o engajamento, né, dos funcionários, dos alunos. Outra, que ele identifica os pontos de conformidade e os pontos de não conformidade. E aí, baseado nos pontos de não conformidade, a instituição tem que se adequar, mas é possível fazer um planejamento para essa adequação, né, para que se torne também algo possível para a instituição. A gente sabe que, às vezes, tem muitas adequações que precisam ser realizadas, não dá para fazer tudo de uma vez, muitas obras, né, às vezes no meio do período letivo, mas saber o que precisa ser feito já traz assertividade, consequentemente reduz custos, né, e traz uma melhoria na qualidade da educação para os alunos, o que também aumenta essa retenção, porque os alunos se sentem parte integrante daquela instituição, elas sabem que a instituição está se preocupando com a jornada, com a experiência desse aluno, né? E isso também fortalece as instituições porque traz esse propósito social. Então, ter um plano de garantia de acessibilidade, eu acho que é um passo muito importante para a inclusão, né, plena e efetiva.
Acho que as IES tomaram nota de todas essas suas indicações aí,
tudo,
né? Anotaram tudo, né, Celso? Valiosíssimas essas informações. Bom, a gente está chegando ao fim, como a gente sempre pede no podcast, as indicações, tudo a ver com o nosso tema de hoje, inclusão e acessibilidade. Laís, o que você indicaria para os nossos ouvintes, hein? Pode ser um livro, um filme...
Cara, eu acho que eu indicaria um livro chamado Amor Líquido, de Bauman.
Conta isso. Um pouquinho mais desse livro.
O que ele conta? Ele fala muito desse amor líquido da modernidade de hoje. De você conhecer alguém e logo mais já não ser mais aquilo. É o amor, literalmente, o amor líquido.
Genial.
Literalmente.
Legal, obrigada, Laís.
Show.
E Érica, quais são as suas indicações?
A minha indicação é um livro coletânea Orientação à Mobilidade, que foi publicado esse ano. Ele está disponível, por exemplo, na Amazon, né, em formato digital, então as pessoas conseguem utilizar um leitor também e o livro se torna acessível, já pensando nessa questão tecnológica. E ele aborda vários assuntos envolvendo o pensamento crítico, né, ligado a essa questão da inclusão. Então, temas como empregabilidade, a importância do sistema Braille na educação, uso de tecnologia assistiva nas bibliotecas. Eu sou uma das autoras do livro, então eu escrevi o capítulo aqui para da falta de regulamentação para a criação de mapas táteis. Né, hoje nós temos a obrigatória... Tem que ter um mapa tátil, mas de que forma esse mapa vai ser feito, né? Quais são os ícones? Cada um escolhe o seu símbolo, então precisa de uma regulamentação para isso. E a intenção desse grupo, eu fiz pós-graduação em orientação e mobilidade, sou da primeira turma do Instituto Federal, e a intenção, depois da conclusão, foi de contribuir para a formação desses profissionais. A profissão de orientação e mobilidade ainda é pouco conhecida aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, ela já é bem conhecida, né? Esses profissionais auxiliam tanto as pessoas a ter confiança e autonomia, principalmente para a pessoa com deficiência visual, mas também tem uma parte que essas pessoas, os profissionais, eles auxiliam as empresas, por exemplo, na contratação de uma pessoa com deficiência, porque o profissional de orientação e mobilidade, ele consegue identificar a ausência de uma sinalização, a ausência de locais que possam acolher a pessoa com deficiência de forma plena, né, que garantam não só a autonomia, mas também o uso dos espaços com segurança. Então, acredito que hoje falta por parte do governo reconhecimento desse profissional, e a ideia foi justamente essa, escrever esse livro para divulgar essa profissão do profissional de orientação e mobilidade. Então, fica a minha dica.
Tá joia, Érica. Antes de passar para o Celso, Érica, me bate uma curiosidade aqui. Por que que você se interessou tanto por essa área de acessibilidade?
Eu venho de uma área que não tem nada a ver, né? Eu trabalhei muitos anos na aviação. Na aviação, eu tive um professor, que é Humberto Alexandre, que nós tivemos várias aulas com ele. Ele sofreu um acidente, perdeu uma das pernas, e as aulas de atendimento ao cliente eram sempre com ele, né? E ele ensinava várias técnicas, porque, por exemplo, uma pessoa que caiu da cadeira de rodas, simplesmente você não pode chegar lá e pegar, porque às vezes ela está usando um coletor de urina. Então, assim, tem todo um procedimento que não são nem procedimentos, são boas práticas. E ao longo desses anos, trabalhando ali diretamente com atendimento, atendi muitas pessoas com deficiência, e fui me interessando pela área. E aí busquei estudar, né? Surgiu uma demanda, eu fui buscar informação sobre pisos táteis, que era desconhecido para mim, e eu descobri que tem toda uma norma a respeito disso, né? Não só de piso tátil, mas de todas as questões envolvendo sinalização, existem leis ligadas a isso, e aí eu passei a me interessar muito em trabalhar com essa questão, acho que lida muito com o social, e eu acabei me apaixonando e fui buscar minha formação, então hoje eu tirei várias certificações e procurei uma pós-graduação que tivesse aderência com o tema. E tenho trabalhado principalmente com instituições de ensino superior para que os alunos, quando cheguem até lá, porque já é difícil passar pela educação básica, como o Celso falou, quando eles chegam na instituição de ensino superior, elas realmente possam ficar, né? Não é só chegar, eles que eu quero ver esses alunos formados. Então, acredito que esse trabalho que eu desempenho hoje auxilia na concretização do sonho dessas pessoas e me deixa realizada também. Então, hoje, trabalhar como consultora de acessibilidade é uma realização profissional e pessoal também.
Que lindo. Que demais. Parabéns aí pelo seu trabalho, né?
Obrigada.
Professor Celso, diga lá pra gente.
Então, eu em homenagem à Laís, que estuda história, né, eu fui buscar a história de uma pessoa muito interessante que já falecida, que foi a escritora norte-americana Helen Keller. Ela foi a primeira mulher da história surda ou cega a se formar em um curso superior nos Estados Unidos. Isso no final do século XIX. Imagina, quando enfim, nem se imaginava em falar sobre todas essas questões que nós debatemos no podcast. Ela escreveu um livro chamado A História da Minha Vida. E eu quero, então, recomendar a todos os nossos ouvintes que visitem a história dela. Há, inclusive, um filme baseado na vida dela. É muito interessante. Eu acho que todos vão entender melhor aquilo que eu me referi de se colocar no lugar do outro. Né? Imaginem um pouco a vida de uma pessoa em 1880 com essa deficiência e a superação de se tornar uma escritora de prestígio nos Estados Unidos. Certamente vai inspirar muitos a seguir, como a Laís falou, começa. Simplesmente começa. Né? Just do it. Né? Se você quer tomar a decisão de fazer um curso superior, faça como a Helen Keller, faça como a nossa querida Laís Souza, atleta, né, ginasta, e que hoje é uma pessoa palestrante, uma pessoa que fala sobre esse tema, como vocês viram, com muita propriedade, com muita qualidade, com muita verdade. Né? Usem esse exemplo. Né? Eu acho que a gente deve sair sempre de podcasts como esse inspirados. Nós, dirigentes, passamos, através dessas contribuições, a entender um pouco mais esse mundo, essa realidade, essas necessidades, que vão muito além do cumprimento da lei. Vai muito além de uma avaliação do MEC. Vai de encontro, quer dizer, vai ao encontro, né? Não se choca, vai ao encontro do propósito social da instituição de educação superior, que é acolher, que é dar acesso, que é provocar transformação de vidas das pessoas, e isso também deve valer para pessoas com deficiência.
Bom, então a conclusão desse podcast anotem aí, se coloque no lugar do outro. Simples assim. Muitíssimo obrigada, Laís, a Érica, ao Celso, por nos acompanharem, por dedicarem o tempo de vocês aqui conosco. E a você que nos escuta, né? A gente lembra que todas as pesquisas, todas as indicações estão disponíveis lá no site da BMS. Os links aqui indicados pelos nossos convidados também são possíveis de acessar aqui na descrição deste episódio. E você que nos escuta, pode sempre falar com a gente. Anota aí o nosso canal de comunicação e por falar em educação@abms.org.br. Você pode fazer comentário, crítica, sugestão, elogio, por que não? É só falar com a gente, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo podcast e por falar em educação. Um grande abraço, tchau!